Olá, boa tarde. Nos Açores vão ter 6 pontos de observação para fiscalizar a costa, integrados num sistema integrado de vigilância, comando e controlo, o CIVIC, da GNR, em São Miguel, Terceira, Faial e Pico, anunciou o ministro da Administração Interna.
Estamos a falar também do investimento, nomeadamente no que respeita às infraestruturas de comunicações, de fiscalização e de controlo costeiro na sala de operações. Estamos a falar de 1,6 milhões de euros se juntarmos esse investimento na sala de controlo e de coordenação com a aquisição de uma nova embarcação. E estamos a falar da previsão de um investimento de cerca de 6 a 7 milhões de euros para as torres de observação, cujo investimento se prolongará até 2026.
José Luís Carneiro falava após uma reunião com o presidente do Governo Regional na cidade da Horta. No âmbito do CIVIC da GNR, nos Açores, vão ser instalados postos nas freguesias de São Roque e Ponta Garça, em São Miguel, no Monte Brasil e Praia da Vitória, na Terceira, na Espalamaca, no Faial, e em Santo António, no Pico. A implementação do sistema nos Açores vai representar um investimento total de mais de cerca de 7,6 milhões, inclui a aquisição de uma embarcação de patrulhamento. Na segunda-feira, o ministro anunciou que o Governo da República vai investir no reforço de equipamentos nas Forças de Segurança dos Açores, cerca de 20 milhões de euros até 2026. Ontem, José Luís Carneiro sugeriu que aqueles investimentos fossem alvo de um contrato entre o Ministério e as autarquias por uma questão de celeridade, exemplificando com a reabilitação das instalações da PSP em Ponta Delgada, Ribeira Grande, Angra do Heroísmo, Vila do Porto e São Roque do Pico. Bolieiro, presidente do Executivo Açoriano, expressou a total disponibilidade do Governo Regional na cooperação com o Ministério da Administração Interna. Antes disso, na sessão comemorativa do 24º aniversário do Comando Regional da PSP, foram anunciadas obras em 6 esquadras e a abertura de uma no Corvo.
Estamos a falar da divisão de Angra do Heroísmo, estamos a falar da esquadra do Corvo, que aqui nesse caso tratar-se-á de uma aquisição, estamos a falar das instalações policiais São Joaquim em Ponta Delgada, da divisão policial de Ponta Delgada, da esquadra de Ribeira Grande, da esquadra de São Roque do Pico, da esquadra de Vila do Porto e também dos investimentos que estão a ser feitos no comando territorial de Ponta Delgada, neste caso para a criação do centro de comando de operações e de vigilância da Guarda Nacional Republicana.
Por outro lado, o ministro garantiu que os meios humanos terão que ser reforçados. Atualmente existem 969 efetivos na região.
Teremos, portanto, em consideração as preocupações que nos foram colocadas ainda ontem pelos seus deputados regionais, hoje também pelo Sr. Presidente do Governo Regional, para ver como é que nós poderemos, no quadro do balanceamento do efetivo, garantir também o reforço dos meios humanos, na medida em que, como disse, nós colocamos aqui em 2022, foram mais 49, mais 21 para a Guarda Nacional Republicana, o que significa que na última década colocámos aqui mais 92 polícias.
Por sua vez, o Presidente do Governo Regional defendeu que a proximidade policial não dispensa suficiência de meios e recursos. Para além disso, o Governante deixou o desafio de se implementar um contingente regular e anual de novos quadros.
Não é descabido esta ousada sugestão que lhe transmite o Sr. Ministro da Administração Interna. É de criar um contingente regular e anual para a PSP nos Açores, quer no quadro das novas contratações globais para o país, quer no âmbito da formação.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores.
Informação regional e simultânea com as principais rádios dos Açores.
Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas disse ser urgente que o Governo da República avance para a construção de um novo aeroporto. num debate sobre a ilha de São Miguel, no Parlamento Açoriano. Berta Cabral sublinha que os Açores e Madeira são os principais prejudicados com os constrangimentos que se têm verificado no aeroporto de Lisboa. A governante lamenta a situação e receia que as companhias aéreas que voam para a região possam escolher outros destinos devido à falta de estacionamento.
Nós o que precisamos é de slots para as companhias continuarem a vir para os Açores. E neste momento isso está em risco. E está em risco em dois planos. O primeiro plano é nas companhias atuais. Qualquer atraso significa um enorme atraso porque não há slot logo a seguir. Tem que esperar. Mas pior do que este vai ser o condicionamento de novos slots para as companhias que vão pensar duas vezes se vale a pena ter um slot para vir aos Açores, colocam esse slot de Lisboa para fazer outra rota mais rentável do que os Açores. E esse é que é o grave problema que nós temos. Nós não podemos estar à espera do aeroporto de Dom Sebastião que nunca mais chega. Não podemos estar à espera disso. Temos que ter um segundo aeroporto rapidamente para resolver o problema do congestionamento do aeroporto de Lisboa. E portanto, nesse aspecto, eu apelo a todos que tomem consciência desta realidade e que todos juntos façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para se resolver esta questão.
Já em relação ao congestionamento do Porto de Ponta Delgada, Berta Cabral explicou que se deve ao aumento de 24% do movimento, bem como aos equipamentos obsoletos. Nesse sentido, a Secretária Regional defendeu a criação de um novo plano operacional que defina prioridades entre o movimento turístico e o comercial.
Esse plano operacional vai ter que reconsiderar a revisão do regulamento e das prioridades de atracagem, porque as prioridades de atracagem hoje não são compatíveis com o tipo de movimento que já se faz, uma vez que temos sido muito procurados por cruzeiros e o regulamento atual dá prioridade aos navios de passageiros. Portanto, isto vai ter que ser alterado de maneira a criar uma cota para uns e para outros e rever todo o regulamento. Essa é a questão que se coloca neste momento. A médio e longo prazo vai ter que haver um plano de diretor municipal.
Berta Cabral, Secretária Regional das Infraestruturas. O Hospital de Ponta Delgada chegou a ter em 2020 uma dívida a fornecedores de 145 milhões de euros, valor que tem vindo gradualmente a diminuir, garantiu a Secretária Regional da Saúde. Mónica Seidi falava durante uma sessão de perguntas no Parlamento Regional, reunido na Horta, admitindo que há ainda um caminho a percorrer no sentido da regularização da dívida. A questão foi levantada por Nuno Barata, deputado da Iniciativa Liberal, no âmbito de uma sessão de perguntas sobre os problemas verificados em São Miguel, referindo-se em especial ao acesso aos cuidados de saúde e ao pagamento de dívidas a fornecedores.
Qual é o prazo de atraso de faturas do H10 em relação a fornecedores? Há fornecedores que dizem que desde 2020 têm faturas atrasadas, 2021, 2022...
Mónica Seidi recordou a herança nada simpática recebida do anterior governo.
Posso-lhe dar, por exemplo, a título de exemplo, a nível de dívidas a fornecedores em factoring, que desde em 2021 e 2022 o H10 já pagou cerca de 16 milhões de euros. Portanto, há de facto aqui um caminho que tem que ser feito, é certo e eu reconheço. Há a intenção do Governo em fazê-lo. Não estamos a tentar esconder esta situação, mas é preciso relembrar aquilo que foi a herança. E não é uma herança simpática quando a 30 de dezembro, a 31 de dezembro de 2020, recebem valores que podem rondar os 145 milhões de euros.
Célia Pereira, deputada socialista, criticou, por outro lado, a falta de investimento do atual governo de coligação em matéria de recursos humanos na Ilha de São Miguel, não apenas no setor da saúde, mas também em outras áreas sociais. A secretária da Saúde garantiu que a taxa de cobertura de médicos de família aumentou em São Miguel desde que o atual governo de direita assumiu funções na região, passando de 85% para 95% em apenas 2 anos e meio.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A taxa de desemprego aumentou para 7,2% no primeiro trimestre, valor superior em 0,7 pontos percentuais à do trimestre anterior e em 1,3 pontos à do trimestre homólogo de 2022, divulgou hoje o INE. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, entre janeiro e março, a população desempregada, estimada em 380,3 mil pessoas, aumentou 11% em relação ao trimestre anterior e 23,3% face ao trimestre homólogo. Para a evolução homóloga da população desempregada, contribuíram principalmente os acréscimos nos seguintes grupos populacionais: homens, pessoas dos 35 aos 44 anos, que completaram no máximo o terceiro ciclo do ensino básico ou com ensino secundário ou pós-secundário, à procura de novo emprego, e desempregados há menos de 12 meses. No que se refere à taxa de desemprego de jovens dos 16 aos 24 anos, foi estimada em 19,6%, menos 0,3 pontos percentuais face ao trimestre anterior e inferior em 1 ponto ao do trimestre homólogo. No primeiro trimestre, 36,5% da população desempregada encontrava-se nesta condição há 12 ou mais meses, valor inferior em mais de 5 pontos percentuais ao do trimestre precedente e em quase 10 pontos ao do trimestre homólogo. Segundo o INE, a variação homóloga da proporção de desemprego de longa duração foi impulsionada pelas diminuições entre as mulheres, no grupo etário dos 55 aos 74 anos, e entre aqueles com ensino superior. Já o peso do desemprego de muito longa duração, no desemprego de longa duração, diminuiu 2,5 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e aumentou 8,9 pontos relativamente ao mesmo trimestre de 2022. Relativamente à população empregada, no primeiro trimestre foi estimada em 4.924.000 pessoas e aumentou 0,4% em relação ao trimestre anterior e 0,5% relativamente ao trimestre homólogo. Os passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores em abril registaram um novo recorde nesse mês, totalizando 176.760, um valor superior ao registado em 2019, anterior à pandemia da Covid-19, segundo dados revelados pelo Serviço Regional de Estatística. Face ao mesmo mês, em 2019, período anterior à Covid-19, e em que os Açores tinham batido um recorde de desembarques com 147.252 passageiros, registou-se uma subida de 20%. Todas as ilhas apresentaram uma variação homóloga positiva no desembarque de passageiros em abril, sendo as mais acentuadas em São Jorge, São Miguel e Faial. Mais de metade dos passageiros, 105.808, desembarcaram na ilha de São Miguel. Foi entre os passageiros provenientes de voos internacionais que se verificou a maior subida face ao período homólogo, tendo desembarcado nos aeroportos da região 18.402 pessoas em abril. O maior número de passageiros desembarcados nesse mês era proveniente do continente ou da Madeira, tipologia que registrou um aumento mensal homólogo de 23,1%. Quanto aos passageiros de voos interilhas, registaram um crescimento de 17,7%.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A imagem do Senhor Santo Cristo sai à rua nas festas que decorrem este fim de semana em Ponta Delgada, com uma capa oferecida pela Irmandade de Brampton, adiantou o reitor do santuário. O cónego Adriano Borges disse à agência Lusa que a capa que vai cobrir a imagem foi oferecida pela Irmandade do Senhor Santo Cristo de Brampton, no Canadá, criada há 18 anos. Além das joias que fazem parte do tesouro do Senhor Santo Cristo, a imagem possui uma coleção de capas que simbolizam o manto púrpura. O cónego explicou que são cerca de 40 as capas que integram a coleção na sequência de ofertas dos devotos em cumprimento de promessas. Uma parte significativa das capas foram oferecidas por imigrantes. Todos os anos é sempre com grande expectativa em redor da capa escolhida para cobrir o Ecce Homo, oferecido às freiras clarissas pelo Papa Paulo III. As capas são executadas em veludo ou damasco, forradas de cetim e são bordadas em alto relevo e a ouro. As festas do Santo Cristo retomam este ano os moldes habituais, pré-pandemia, com a imagem a sair à rua na procissão de sábado, em redor do Campo de São Francisco, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Na sexta-feira, dia 12, é inaugurada pelas 21 horas a iluminação decorativa da fachada do Santuário do Santo Cristo, dia em que abre o bazar pelas 9:30 da noite, junto à Igreja do Santuário. A Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.